Vamos continuar esta maratona radiofónica aqui bem no centro da cidade de Braga. Agora é a altura para o xadrez com o Luís Neves da Silva, ele que está aqui connosco, ele também é estudante de medicina na Universidade do Minho. Luís, obrigado por juntar-se a esta maratona radiofónica. É para nós um prazer ter-te aqui. Se calhar vou começar por perguntar, Luís, até porque tu representas o clube de xadrez A2D desde os 10 anos de idade, tendo tu 23. São muitos anos a jogar xadrez. Foi uma paixão que foi se desenvolvendo ao longo dos anos.
Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer o convite feito pela Rádio Universitária do Minho, para esta maratona e uma boa tarde para todos os ouvintes. Pronto, o xadrez está comigo desde os 10 anos de idade, uma altura em que era muito jovem, apesar de ser tarde para a prática da modalidade, caso algum jogador queira ser de um patamar bastante elevado. E sim, foi uma paixão que foi crescendo ao longo do tempo e recordo-me com nostalgia dos primeiros tempos, quando andava no 5º ano de escolaridade, em que vi alguns amigos a jogarem no local lá da escola e comecei a ter o gosto. Perdia bastantes jogos, não percebia o porquê. Comecei a estudar, comecei a ganhar alguns jogos e em janeiro de pronto, no, do quinto, no quinto ano, no segundo período, inscrevi-me no clube da escola, comecei a praticar o desporto escolar e daí em diante fui entrando cada vez mais na modalidade e a paixão é sempre crescente.
Curioso, dizeres que apesar de teres começado aos 10 anos de idade, que já começaste tarde. Qual é a idade ideal para quem quer mesmo ser jogador de xadrez?
Para ser um grande jogador de xadrez de elite mundial é necessário começar por volta dos 5 anos de idade. Os grandes campeões do mundo, os grandes mestres, começam por volta dessa idade. Os miúdos ganham paixão pelo jogo e, como ainda estão numa idade muito nova e plástica do seu desenvolvimento cognitivo, podem se tornar realmente absorvidos pelo jogo e começam a estudar e a querer evoluir cada vez mais, têm tempo livre e então conseguem evoluir de uma forma estonteante. E depois vê-se jogadores de 10, 11 anos de idade a serem grandes mestres. E ser grande mestre de 10, 11 anos de idade já é um sinal de que estamos perante um futuro grande jogador de elite mundial.
Como é que se concilia medicina com o xadrez?
Isso é uma pergunta bastante complicada e que tenho tentado responder ao longo dos anos, sempre de forma diferente. Quando entrei no primeiro ano da faculdade, pensei que ia ser fácil, para ser sincero, correu tudo bem. Ainda era, também era mais jovem. O curso no primeiro ano é sempre um bocado mais tranquilo, são os anos básicos, primeiro, segundo e terceiro. E consegui evoluir em 2013, 2014, vindo de um final de 2013 bastante mau, apesar de 2013 ter sido um ano muito bom na primeira metade. 2014 foi bom, recuperei e ainda subi de nível em comparação com 2013. E depois andei numa altura mais atribulada em 2015, 2016, que foi do terceiro para o quarto ano de medicina. Depois, no fim do quarto ano, consegui voltar a um grande nível e agora que estou no quinto, não tenho tido muita oportunidade para jogar. E lá está. Isto acontece porque a maior parte das provas de xadrez são durante o verão. As provas por equipas, as provas, os grandes torneios individuais, e aí tenho mais disponibilidade para jogar. Estou completamente focado na prática da modalidade nessa altura e consigo dedicar 8 horas, 9 por dia, fazer os torneios, e ou seja, estou a estudar, estou a aprender com os erros, estou a praticar e consigo ter bons resultados durante o resto do ano em que estou com o curso. Lá está, consigo manter o nível mais baixo de treino, de 1 hora por dia, duas
Até porque
horas.
se calhar te concentras mais no que são os estudos, não é?
Exatamente, é um curso exigente, principalmente, como eu disse, para terceiro, quarto ano, quinto, onde estou agora, conciliar com a atividade hospitalar é muito complicado, porque além das aulas que nós temos rotações em hospital, ambiente hospitalar, então sobra muito pouco tempo, porque o tempo que sobra é para estudar. Para estudar, porque também temos exames teóricos. E depois sobra pouco tempo para treinar. E depois, jogar ao fim de semana, por exemplo, alguma prova que exista por clubes, por exemplo, atualmente está a decorrer a Liga Galega de Clubes, também represento um clube em Espanha, que é o Clube Xadrez Ourense, e ainda não tive a oportunidade de jogar porque não consigo
Conciliar.
conciliar. E eu podia ir, porque é um sábado, mas a disponibilidade física e mental, a energia para passar de um ambiente para o outro é pouca.
É pouca.
Porque se acontece uma derrota, por exemplo, é difícil de recuperar. Uma pessoa fica sempre arrependida e depois entra numa espiral um bocado depressiva sobre porque é que eu fui, porque é que perdi este jogo, e depois tende a desmotivar um bocado. É bom quando uma pessoa ganha e com o pouco tempo que tem, sente-se motivada. Afinal, eu tenho pouco tempo, mas consigo ganhar alguns jogos e tal. Mas pela minha experiência, eu não sou bom a funcionar com a prática da modalidade ao longo do tempo em que estou a estudar. Sou muito melhor
Mas
jogador no verão.
convém estás totalmente focado no que estás a fazer, acaba por ser isso.
Exatamente. E portanto, este ano decidi que durante o tempo que estou na universidade só irei jogar quando realmente estiver
Mas é curioso que
concentrado.
apesar de todas esses contratempos, que acaba por não ser contratempos, mas essa falta de disponibilidade para te dedicares tanto ao xadrez, mesmo assim conquistaste o título de mestre FIDE. Bicampeão de semi-rápidas de xadrez, prémios esses que carimbaram a tua presença na seleção nacional. Como é que isto tudo acontece?
Pronto, eu quando andava no ensino secundário consegui atingir determinado nível e tenho feito para sempre evoluir, mesmo que muito mais lentamente comparado com o período em que tinha antes de ter 18 anos, em que a minha evolução foi muito rápida. Agora tenho vindo a evoluir. Certamente, mas de uma forma bastante mais lenta. E consigo obter alguns títulos, como disse, fui bicampeão nacional de semi-rápidas, tenho bastantes vice-títulos, campeão nacional, mestre da Federação Internacional de Xadrez, tenho as três normas que me permitem passar para o próximo nível, que é de mestre internacional, falta-me atingir o rating. E pronto, como digo, eu treino e tento participar ao máximo no verão, que é quando estou realmente focado, que é para conseguir atingir esses resultados. E como é verdade, consegui participar este ano não, 2017, nesta época, no Campeonato da Europa, que decorreu em Creta, pela Seleção Nacional Portuguesa. Foi a minha primeira convocatória para a seleção principal. Fiquei bastante contente e, apesar da nossa prestação ter ficado pelos últimos lugares, foi uma experiência bastante positiva, porque somos uma seleção amadora no meio de seleções profissionais.
Luís, tu acabaste por ser o primeiro atleta do distrito a marcar presença na seleção nacional. É isso?
Correto.
É um orgulho.
É um orgulho, sim. É reflexo do trabalho que consegui desenvolver. Também, claro, está com a ajuda dos meus amigos, do diretor do meu clube, da Câmara Municipal de Vila Nova Famalicão, da Federação Portuguesa de Xadrez, claro está, dos meus treinadores. Com eles, pronto, é que se consegue atingir certos patamares, toda a ajuda que eles dão. Claro está. E pronto.
Luís, o xadrez é também considerado uma ciência, uma arte. Concordas com isso? Em que medida? Até porque será que é a arte de enganar o adversário? Ciência porque merece algum estudo das jogadas, é isso?
O xadrez, consegui defini-lo. Estamos a falar de uma ciência porque temos um caminho objetivo para qual é a melhor jogada. Mas isso é de uma perspectiva bastante teórica. Por exemplo, há computadores que conseguem dizer-te qual é que é a melhor jogada neste momento. Mas isso é uma perspectiva que não se consegue aplicar à prática desportiva, uma competição. Porque numa competição temos um tempo limitado, é uma prova contra uma pessoa, não temos a capacidade de análise de uma máquina, não pode ser tão científico. Então aí entra a parte de desporto e a parte da arte. A da arte em que uma pessoa cria alguma coisa e a parte do desporto, porque temos à frente um adversário que queremos basicamente derrotar. e fazer de tudo para conseguir derrotá-lo, seja por incomodá-lo no jogo, claro, não é por, não estou a dizer por trafolhices, como é lógico, usar o tempo, colocar os maiores problemas possíveis, resolvê-los da forma mais inteligente. E então o xadrez é uma mistura disso tudo. Eu gosto mais de ver o xadrez como um desporto do que uma ciência. Apesar de a parte do meu treino ser mais científica, porque quando treinamos temos que ser rigorosos, que é para depois, quando estivermos no tabuleiro, o rigor ser mais facilmente aplicado e isso supostamente trará melhores resultados.
Luís, trouxeste contigo uma imagem e eu queria que me falasses um bocadinho sobre essa imagem que tens por aí.
Ok, esta imagem para mim é o momento mais alto como jogador de xadrez. Porque para mim o xadrez, a prática do xadrez, representa estar com uma equipa que está comigo desde há 12 anos. São meus amigos, amigos do coração. E esta é a foto que tirámos no fim de ganharmos a Taça de Portugal. Ganhámos a Taça de Portugal contra equipas de altíssimo nível, equipas que têm estrangeiros que são contratados
E que
para.
ainda hoje guardas essa foto, não é?
Sim, guardo esta foto e pronto, estou aqui eu com os meus amigos. No fim de ganhámos a Taça de Portugal. Esta foto ainda representa mais para mim do que ter representado a seleção portuguesa, porque para mim o xadrez é isto, é estar com a minha equipa, com os meus amigos.